dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 18 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Júnior Araújo, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Netflix, que está voltando a disponibilizar na Europa a qualidade total lá do stream que ela oferecia, e aí cortou aí por conta do coronavírus. A qualidade do stream estava reduzida por lá para aliviar um pouquinho, né, a sobrecarga aí pela necessidade de rede, porque estava todo mundo passando mais tempo em casa. E aí, logo em seguida que a Netflix anunciou essa medida, a própria Europa passou a pedir para todo mundo fazer a mesma coisa. Aí, agora que a situação melhorou um pouquinho, né, em alguns lugares só da Europa, a Netflix está voltando a disponibilizar a qualidade total do stream dela, e ela comentou que vai começar a fazer isso em países tipo Dinamarca, Noruega e Alemanha. E ainda sobre o impacto da epidemia, a GM anunciou a demissão de 8% do quadro de funcionários da divisão Cruise lá de carros autônomos. Na prática, isso significou a demissão de 150 pessoas, e aí comentando essa decisão, a GM falou que ela foi necessária para poder ter uma operação um pouco mais enxuta aí nesse período mais de crise. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, o sindicato de funcionários lá do Kickstarter anunciou que chegou um acordo para as demissões, que a empresa anunciou não faz muito tempo. O Kickstarter se comprometeu a pagar até 4 meses de salário, né, das 6 meses também extras aí de seguro de saúde para o pessoal demitido, e aí além disso esse pessoal também vai ter prioridade na recontratação, se essas vagas voltarem a ficar abertas. Aí uma outra coisa, né, que esse acordo prevê também é que o pessoal demitido pode ir para a concorrência direta, que é proibido lá de forma contratual, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último hoje, mais ou menos, né, agora e sobre epidemia, a Foxconn anunciou no fim da semana passada os resultados financeiros e comprovou, né, que era uma tendência de queda. Ela optou por não divulgar, né, o faturamento total aí desse trimestre, mas de acordo com o pessoal da Bloomberg, que estudou o relatório e fez uma projeção, falou que foi 12% de queda aí na comparação ano sobre ano. Já o lucro da empresa, né, esse ele divulgou oficialmente, foi de US$70 milhões, queda de 90% aí na comparação ano sobre ano. A Foxconn também aproveitou para comentar que está prevendo resultados parecidos, né? Queda aí no próximo trimestre em relação à comparação com o ano passado. E caso você queira ver o relatório completo, né, ou parte dele do que ela divulgou, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, na semana passada foi lançado tanto na Play Store quanto na App Store o aplicativo CPF Digital RFB. Nesse aplicativo você consegue armazenar, como o nome indica, né, tanto o seu CPF aí, quanto também a sua CNH, mas por outro lado, pelo menos por enquanto, ele só funciona para quem tem uma CNH porque exige lá a verificação biométrica da pessoa. Bom, saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, o governo de lá impôs mais uma restrição, né, comercial aí contra a Huawei para apertar a empresa, né, dessa briga que está rolando faz um tempo. Então, a partir de agora, os fabricantes internacionais, né, de peças tipo semicondutores que tiverem tecnologia americana também estão proibidos aí de fazer negócio com a Huawei. E nesse caso, pelo menos em teoria, né, esse bloqueio vai passar a entrar em vigor dentro de 4 meses aí, para dar tempo do mercado se preparar. Agora, em reação a essa notícia, o governo chinês mostrou, né, que está de olho na situação e ameaçou uns contra-ataques aí contra o governo americano. Na sexta-feira, o governo de lá ameaçou retaliar o governo americano com coisas tipo investigação para cima da Apple, né? Também restrições aí contra a Boeing. E isso, inclusive, né, pode acabar com umas vendas aí que a Boeing tinha preparado já para umas empresas chinesas, aí, empresas aéreas. Outras empresas que podem ser afetadas por isso são a Qualcomm e a Cisco. E caso você queira saber mais sobre esse enrosco todo, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que a taiwanesa TSMC TSMC, que faz sobretudo os processadores lá dos produtos da Apple, se comprometeu a abrir uma fábrica nos Estados Unidos. Essa notícia vem depois de ter vazado a informação de que tanto a TSMC quanto a Intel também estavam negociando com o governo americano para voltar a ter uma produção um pouco maior nos Estados Unidos. E essa manobra, por sinal, acabou ficando um pouquinho mais clara e depois dessa nova implementação de restrições contra a Huawei, que comentei no começo dessa notícia. A TSMC adiantou já que essa fábrica dela vai ficar pronta no ano que vem e vai ficar no estado do Arizona, e ela pelo menos pretende fazer a contratação de 1.600 pessoas. E enquanto isso, no Facebook, ele lançou no fim da semana passada o que tinha prometido já faz um tempo, que são as Messenger Rooms. Essa plataforma, no fim das contas, é concorrente aí do Facebook para a plataforma Zoom, e ela permite chamadas, tanto de áudio quanto de vídeo, com até 50 participantes lá de uma vez. Para usar essas Messenger Rooms, inclusive, a pessoa não precisa nem ter uma conta lá na rede do Zook. Mas, por outro lado, o segundo passo é a expansão dessa coisa toda. Vai ser compatibilidade tanto com o Instagram quanto com o WhatsApp também. E ainda sobre o Facebook, na sexta-feira pintou a confirmação de que ele comprou a plataforma GIF de GIFs animados, pelo que falam, que foi uns $400 milhões. Isso vem uns 2 anos depois, do Google ter comprado a plataforma Tenor, que é a concorrente do GIF, e o Facebook falou, pelo menos, que nada vai mudar em relação aos negócios da empresa com os parceiros, com os APIs que ela disponibiliza. Ainda assim, acho que a gente já pode esperar, que a plataforma suma de compatibilidade tanto do iMessage da Apple, quanto também lá no Snapchat, por exemplo, e caso você queira saber mais sobre essa compra, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que anunciou no fim da semana passada os fones de ouvido Mi Air 2 SE. Eles são concorrentes diretos lá dos Pixel Buds, dos Galaxy Buds também, e dos AirPods da Apple. E de acordo com a Xiaomi, eles oferecem 5 horas de reprodução de música e vão até 20 horas lá com a bateria da caixinha. Esses fones, que não tem previsão ainda de lançamento no Brasil, mostram em aparelhos da Xiaomi uma telinha, quando você abre a caixinha lá, com informações da bateria e tudo mais. Só que pelo menos por enquanto, a lista de aparelhos da Xiaomi que são compatíveis com esse recurso inclui só coisas tipo a linha Mi 10, o Redmi K30 Pro e o Mi CC9. Eles já chegaram no fim da semana passada mesmo no mercado chinês, custando equivalente lá uns R$140, e caso você queira saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo Android, a Samsung lançou mesmo no final da semana passada o aparelho Galaxy A21s, como foi adiantado lá pelo pessoal do WinFuture. A Samsung confirmou que ele tem uma tela HD Plus de 6,5 polegadas, tem 4 câmeras atrás, aquele furo na frente, para câmera frontal, tem até 6 GB de RAM e até 64 GB de espaço, e ele conta ainda com uma bateria de 5.000 mAh e roda Android 10 lá com interface customizada. Ele vai ser lançado lá fora em 19 de junho, custando equivalente, a partir lá do que seriam uns R$1.200, mas pelo menos por enquanto não tem nem previsão de preço nem de lançamento aqui no Brasil. E enquanto isso, no Spotify, na sexta-feira, finalmente, na plataforma web deles voltou a ficar compatível com o Safari, lá o navegador da Apple. O Spotify Web tinha parado de funcionar no Safari já faz uns 3 anos, e aí na época em que isso aconteceu, perguntado sobre isso, o Spotify falou que era culpa da Apple, porque ela tinha mudado uma coisa no Safari e não tinha previsão aí pra voltar a funcionar. Aí na sexta-feira o que rolou, foi que o Spotify Web voltou a ficar disponível lá no Safari, mas nem o Spotify nem a Apple comentaram, sobre o que foi que mudou pra isso voltar a acontecer. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, na sexta-feira também, a Apple confirmou aí a compra da startup NextVR por um valor que não foi divulgado. O rumor de que essa compra podia acontecer em breve até pintou no mês passado, com o pessoal lá do site 95Mac, e na época essa matéria falava, que essa compra podia mesmo aí ser confirmada em breve por um valor bem próximo lá de $100 milhões. Aí, como o próprio nome indica, a NextVR é uma startup aí especializada em tecnologia imersiva, e especificamente o que ela faz é atuar, por exemplo, no mercado de jogos ou de live streams lá de forma imersiva. A tecnologia dela abre caminho, por exemplo, para visualização de esportes, de shows aí também, de um jeito diferente do que a gente está acostumado a ver hoje em dia. E agora resta esperar, para ver como que a Apple vai colocar isso aí nos produtos que ela oferece ou que ela venha lançar no futuro. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal. Se o podcast traz valor aqui para você, se quiser ajudar a manter o projeto no ar, com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!